Bom, gente, aqui é Iverson do Pipoca Ágil e esse episódio está sendo bem interessante, que eu estou fazendo em pé aqui no meu quarto, gente. Que legal. E a convidada desse episódio é a Maria Simas. A Maria Simas, eu conheço ela desde 2017. A gente se conheceu num grupo de WhatsApp que eu tenho, né? Não, tinha, né? Acho que não tem mais, não, é. Parei agora para o Telegram, que era a lista de requisitos unidos, tá? E desde lá para cá, ela fez uma transformação digital, era analista de sistemas, aí foi analista de requisitos, e hoje ela é a Agile Coach. Então, Maria Simas, boa noite para quem está de noite, né? Quem está assistindo agora de noite, ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo nesses horários, tá? Maria Simas, por favor, complete um pouco essa apresentação agora.
Bom, meu nome é Maria Simas. Sou de Recife, né? Como o Ibson mencionou. Porém, eu vim morar aqui em BH, Belo Horizonte, uma oportunidade de emprego em julho de 2018 e continuo por aqui, né? Não mais na empresa o motivo que me motivou a vir, mas estou em outra empresa. Iniciei minha jornada aqui em Belo Horizonte trabalhando como analista de negócios. Fiz um curso intensivo de ágil, fui para a China, passei 5 semanas, foi bem rico, culturas diferentes e uma imersão mesmo ao ágil, foi muito interessante. E em seguida fiquei na empresa, né, pelo motivo que me motivou a vir para BH até dezembro do ano passado, e atualmente eu estou numa empresa bacana que está implementando o ágil, que está inserindo o ágil. E aí eu iniciei como Agile Master e agora, nesse momento, eu estou como Agile Coach. E está sendo bem bacana, porque a empresa ainda era do método tradicional, era bem waterfall mesmo. E aí, então, nós estamos inserindo o ágil. Eu estou num time muito bacana, sabe? Que tem um poder de autonomia, que interage. Então, a gente começou sem ter rito nenhum, um modelo bem waterfall, e hoje estamos com vários ritos de ágil, estamos evoluindo nas nossas entregas, está sendo bem bacana, assim.
Agora,
Bem
Maria,
legal.
quando você fala assim, poxa, bacana essa transição sua, né? Essa imersão que a gente até não comentou, né? Estou sabendo agora, que legal, porque a gente só fez um backstage assim rapidinho, só alinhar as entradas e agora vai ser tudo assim, não tem roteiro, tá? E o que é bacana é que vocês vão descobrir junto comigo, tá? O interessante dessa imersão que você fez por onde? Foi uma empresa brasileira que proporcionou isso? Como é que surgiu isso? Que eu estava por fora desse tipo de bacana.
Eu fiz pela TOTVS, que é uma empresa que me motivou a vir para Belo Horizonte. Foi uma experiência muito boa, porque lá a gente chama de University. Da TOTVS, no caso, que ou você entra ou vai para a China ou vai para a Índia e tem essa imersão. E aí, no meu caso, eu fui para a China. E aí tem pessoas de vários países lá, e aí a gente fica 5 semanas interagindo, tendo uma equipe, né, e pregando o ágil, né? Aprendendo também, porque são culturas bem distintas e o conhecimento é bem amplo, assim. É
E
uma
vem
imersão mesmo,
cá,
eu
você
acho.
ficou 5 semanas lá, foi um mês e uma semana.
Um mês
Gostou?
e uma
Achou
semana,
assim?
sim.
Se adaptou rapidamente? Muito diferente?
Muito diferente lá, tipo, comida,
É.
os horários, né, para a gente poder falar com a família da gente. E, tipo, era um curso bem intenso, assim, foi bem intenso. Foi muito intenso.
Poxa, bacana, que legal, né? Diferente quer dizer, a tua transição também foi assim, meio hardcore também, né? Eu achei bacana
Foi
isso,
bem
né?
radical, porque eu tô na área de TI desde 2004, né? Então, eu comecei como programadora, depois eu fui para analista de sistemas, depois eu fui para requisitos, negócio. E aí, analista de negócio juntou com essa agilidade, né? E aí, hoje eu estou realmente mais na área ágil mesmo, mesmo assim, ajudando as pessoas, contribuindo com o crescimento de cada um e aprendendo muito também. Está
É,
sendo bem rico.
Uma coisa que eu leio, às vezes, as pessoas falam que o Agile Coach, né? Uma das funções ou uma das habilidades dele, né? Ou, quer dizer, uma das principais habilidades de lidar com pessoas, né? Você dá aquele... O coach, né? E ele interfere um pouco. Não é que interfere, né? Mas você tem uma interseção com o pessoal de RH também, não tem? Ou não tem nada a ver no caso que você faz? Você tem alguma aproximação com o RH nesse caso?
Não, assim... Não, eu... Atualmente, eu tô na consultora, né? Comecei hoje numa consultora que se chama ARC, né? E que é justamente ela, com a Agile Coach, mas aí eu tô prestando serviço lá na Unimed. E assim, a gente passa o conhecimento, né? A gente passa conhecimento sobre o ágil, implementando também ele aos poucos, né? Mas é uma troca, tá. Tipo, conhecimento mesmo.
Então, quando eu puxei esse assunto para RH, porque, por exemplo, tem situações em que o Agile Coach vai trabalhar também a pessoa, entendeu? Não só o grupo, como um todo, tá? Entendeu? Que, de repente, você está num time, né? Que você está dando um coach ali e, de repente, um dos integrantes não está condizendo com o grupo ou, de repente, o Scrum Master ou alguém da equipe vem conversar com você contando alguma coisa, né? Que de repente você dá um aconselhamento. Você tem tido esse tipo de postura lá? Aconteceu contigo ou não?
Bom, onde eu tô, no momento, eu que sou a Agile Master lá do meu time, entende? Então, assim, acontece que, tipo, na vida, né? Não apenas no lugar que eu tô. E que, às vezes, a gente eu sou muito pessoas, então eu me preocupo muito como é que o outro tá, como o outro se sente, o que é que eu posso fazer para ajudar, sabe? E para mim, isso é o principal, porque se a pessoa não está bem, como é que eu vou tirar alguma coisa dessa pessoa?
Sim,
é um
perfeito.
Pouco complicado. E aí, tipo, o que aconteceu foi que, quando eu entrei onde eu estou hoje, onde eu estou trabalhando hoje, estava iniciando o ágil, bem no início. Hoje o time tá bem assim, num processo bem nível 1, digamos assim, da maturidade ágil e com algumas coisas no nível 2. E em pouquíssimo tempo, né? Porque se você for calcular de janeiro para cá, de outubro para cá, o tempo é muito curto para isso. E eles estão, eles estão levando o ágil, sabe? Eles estão levando para outro time, eles estão fazendo esse coach também, digamos
sim,
assim,
sim.
Da agilidade para outros lugares.
Ah,
e isso é muito bacana.
E vem cá, essa equipe sua, são quantas pessoas? Só para ter uma ideia de quantitativo. Ou equipe?
É cerca de 10 pessoas, mais ou menos.
Sim,
cerca
mas é uma equipe
pessoas.
Só. Uma equipe só com 10.
É uma equipe só que atualmente tem vários sistemas. A gente não trabalha com apenas uma funcionalidade, apenas um pedaço, né, digamos assim. Então, a gente atua com vários sistemas. E é algo bem difícil, né? Porque as entregas são pequenas. A gente acabou de fazer uma Leanception, por exemplo, agora. E aí nunca tinha sido feito a Leanception, né? E aí foi bem rico. Uma pessoa do time mesmo puxou e tá criando histórias, está repartindo. A gente acabou de entregar o MVP1, né? Então, isso é uma evolução muito grande para um lugar que era totalmente tradicional, né?
E o tradicional
e não
lá.
Não só a nossa.
Desculpa te cortar, né? E o tradicional lá, como é que eram as entregas, né? Era assim, demorava meses para entregar, tinha mude, meses de mudança, aquela hierarquia toda, aquela burocracia para colocar em mudança, e pôr na produção, aí não tem DevOps, não tem nada, né? Como é que era mais ou menos quando você chegou na empresa? Como é que estava? Só para ter uma noção do que estava e como está hoje.
Era bem tradicional, né? Então, digamos que tem um grupo de projeto, baseado em projeto, que faz o levantamento de requisitos, que o projeto fica dentro daquela salinha. Então, depois de muito tempo, bom tempo, fazendo levantamento, tendo aquela documentação toda, aí que iniciava todo o projeto, né? E aí não tinha, então, às vezes, não apenas assim, eu acho que de um modo geral, né? O modelo Waterfall por mais que você documente, chega um momento que talvez não faça nem mais sentido, né? Tanta coisa Sim. mudou que não faz sentido. E aí, não apenas eu, Maria, mas lá tem vários Agile Masters, lá tem vários Agile Coaches, assim. Então, assim, eu acho que colaborativo mesmo, um ambiente colaborativo, que cada um faz um pedaço e a gente está conseguindo mostrar o valor para o cliente, mostrar o, assim, o que é prioridade, né? Que é a priori, o que é prioridade? O que, é que você quer? Não, eu quero tudo.
Sim,
não,
sim.
Mas tem que entregar isso tudo para ter valor para mim. E a gente está fazendo isso com pequenas entregas e está tendo grandes resultados.
Não, porque o interessante é que, além de você, né, educar, né, ou você mostrar, né, o ágil para a equipe de desenvolvimento, tem que mostrar para o cliente também, né? Você tem que também mostrar para ele, né, passar esse conhecimento, né? Poxa, olha só, agora não vai ser mais desse jeito, porque esses valores, né, você vai ter umas entregas pequenas que vão dar muito mais valor do que você esperar tempo, 6 meses, sete, um ano, para de repente chegar na hora da entrega e está tudo diferente. Eu acho que a conquista do cliente também é muito importante, né? O cliente está junto e aprovando, né? Dizendo, não, é realmente isso aí, funciona. Agora, essa galera que você está agora, eles nunca tinham ouvido ágil, ou algumas pessoas já tinham ouvido falar, ou ninguém sabia de nada, ou era tudo meio que...
Não, algumas pessoas tinham conhecimento, né, do ágil, porém também tem muitas pessoas ali, e tem muitas pessoas que já estão há um bom tempo dentro da empresa. Então, tem aquele modelo mais waterfall. E aí, tipo assim, mas todos eles, pelo menos da equipe que eu trabalho, todos eles com vontade e com gana, sabe? Então, eles são muito autônomos. Eles são pessoas que a gente faz assim, ah, é desse jeito. Eles já vão buscar informação, eles já vão pegar o conhecimento e juntos a gente vai montando, ah, bora melhorar aqui. Melhoria contínua, vamos fazer as coisas de uma forma melhor. Então, o time, assim, não tenho como medir o conhecimento de cada um, mas alguns têm um conhecimento mais teórico também, e aí, aos poucos, a gente foi montando isso.
Agora, Maria, tem algum caso, ou alguma situação que você pensou em agir de uma certa forma, mas você viu que essa forma que você inicialmente começou, pode ser alguma situação em si de Agile que não deu certo, e, pô, eu tenho que mudar, tenho que pivotar. Aconteceu alguma coisa assim? Porque, na verdade, o que a gente está conversando, a gente está falando não, só de sucessos, né? Ah, não, está dando certo, mas alguma coisa pode ser até simples mesmo, não precisa ser, ah, aconteceu, não, uma coisa simples. Eu comecei a pensar, a instruir dessa forma, mas depois eu vi que nesse ambiente, que todo mundo também tem, eu tenho até um episódio que eu fiz recentemente, com um instrutor, né, e palestrante, falando Paulo Vasconcelos, ele fala muito de gerência de projetos. E o que acontece? Ele fala assim, até o episódio é assim, ó. Copiar e colar metodologias ágeis é válido? Vale a pena? É aquele esquema do cara pegar o framework e colocar a forceps dentro da empresa, sem ver a adaptação da empresa, porque não adianta você colocar tudo e querer que as pessoas, a equipe ou a empresa, ela engula aquilo goela abaixo. Então, sempre se adaptando, você usa uma ferramenta, a ferramenta Kanban, o quadro Kanban, né? Você usa lá ou não? Como é que você divide as tarefas?
Uso sim, a gente usa o Kanban, nós usamos o Kanban. Eu acho que o que a gente tem mais dificuldade, o que teve uma dificuldade, é justamente as políticas, né? As políticas que a gente vive mudando. Então, assim, quando a gente fala de política, geralmente as pessoas já fazem, isso aí o pessoal vai esquecer, sabe? Isso aí o pessoal não vai nem lembrar disso. E no início, a maioria talvez pensasse dessa forma. Não falo nem de onde eu tô, mas de um modo geral, sabe? A gente chega assim e dizer, pô, não vai funcionar. E aí a gente errando naquelas políticas, vamos mudar aqui o número do WIP, vamos deixar tanto. O IP ideal seria esse, mas não dá para colocar essa quantidade. Vamos mudar, sabe?
Certo.
E, então, assim, e trabalhando juntamente com as métricas, que é outro tabu que eu acho que é bem complicado também quando a gente insere o ágil, nos ajuda a crescer e a gente vê o que a gente pode mudar. Mas, a priori, assim, as políticas, para dizer que as políticas funcionam, que é algo talvez básico,
Sim.
Mas é bem complicado conquistar as pessoas com as políticas.
Agora, voltando um pouquinho, vou perguntar uma coisa lá atrás, né? Você acha que, por ter sido requisito, porque ter sido nesse negócio, você acha que facilitou ou dificultou para ser Agile Coach? Qual bagagem
Ah,
que você teve?
facilitou. Ah, eu acho que facilitou total, sabe? Facilitou total porque assim, digamos assim, eu mergulhei no ágil mesmo em 2018 para cá. Então, o modo de ver é totalmente diferente, sabe? A gente está junto com o nosso PO, entendendo que a necessidade do cliente, diariamente ali, tete a tete, a hora que você quiser, está disponível, é muito bacana. Então, o Discovery, a gente ter Incept, a gente ter outras formas de fazer essas descobertas e mostrar o valor. Então, assim, para mim foi uma ponte maravilhosa.
É porque, por
Você vê.
exemplo, o cara agora essa transição de tradicional transição de tradicional para o agile, aí fica assim aquela divisão, né? Ou aquelas linhas. Pô, o cara que é gerente, ele vira um Scrum Master, e o cara que é nesse requisito de negócio, ele vai virar PO. Só que tem aquela jogada do PO, o cara que manda, né? Que manda, ó, está certo, está errado. Uma coisa que o próprio Anistia Negócio e o Anistia Requisitos, ele não tinha esse poder todo de dizer o caminho é esse. Ele orientava, mas aí o gerente de projeto, tradicionalmente, ele chegava e batia o martelo. Não, o usuário lá chega, é isso aqui. Esse PO que vocês têm lá, eles eram Anistia Negócio, era o cliente. Como é que você classifica? Como é que foi o PO seu lá da sua equipe, né? É o cliente, é o PO?
Bom, meu pior, o pior que eu tô hoje, ele já era da casa, então ele já tem um conhecimento muito grande no negócio, né? Porém, ele também desenvolve, então, mas é aquela coisa, a gente está implementando um ágil, então é algo muito novo para todo mundo. Mas os piores que eu já trabalhei e tal, eles são. Eu acho que não tem isso do tipo, eu quero desse jeito, sabe? A gente tem que ter a consultoria para a gente mostrar que não é bem por aqui, que as coisas não funcionam dessa forma. Não é a gente que vai dizer assim, ah, pior, não serve desse jeito. Mas assim, não serve por quê? Sabe? Vamos dar uma outra opção? É muito, muito fácil a gente levar um problema, mas vamos dizer o problema, mas vamos dar várias opções de solução para aquele problema, entendeu? Então, não acho que o pior seja tipo eu que mando e pronto, sabe?
Não, entendi, entendi.
Pega
Fica
minha
tranquilo.
cachorra aqui.
Mas o que que acontece? O que eu vejo, o que eu noto, né, é que a agilidade, na realidade, você se adaptar, né? Você está sempre experimentando, né? Porque como eu falei anteriormente, não dá para copiar e colar um framework. Se adaptar à característica e às necessidades do local que você está trabalhando. Agora, lá no aonde você trabalha, são várias equipes, assim, como é que está o nível de equipes? Olha, são 10 equipes, 20 equipes, e o pessoal está mesclado.
Eu não sei quantas equipes tem, mas estão se formando várias equipes. Já tem uma quantidade boa. E aí a gente tá. Só que a equipe que eu tô hoje é a mais antiga, né? Que iniciou esse trabalho em outubro do ano passado. E aí, assim, acho que a maior dificuldade hoje é o prazo, né? Acho que é o prazo, mas são várias equipes que estão se formando e tem a consultoria que eu trabalho, né, a partir de hoje, que também está atuando, então está sendo bem bacana.
Agora, a sua equipe lá tem quais são os componentes da sua equipe? Tem o quê? Desenvolvedores, pessoal de UX, como é que é? Tem requisito lá também, ou é só o PO que faz, escreve? Só para ter uma ideia, é bem
Tem um
eclético.
PO, tem o nosso PO. Tem nossa coordenadora, que ela tá assim recebendo mesmo ágil, tá reiterando e tá atuando muito bem sobre isso. E tem também os desenvolvedores e os analistas, né? Então, nossa equipe hoje, e tem um teste
Ah, é isso
também.
aí. Aí, nessa equipe, é só um testador só ou são dois testadores? Só para ter uma noção.
Tem um testador no momento, mas a gente, quando precisa de mais, a gente busca, né?
Ah, as tá. Pessoas para entendi, atuar. Fica avulso, né? E agora, olha só, o que você... É... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que as pessoas perguntam. Qual é o conselho ou dica que você tem para dar? Porque eu lembro nas conversas que nós tínhamos há um tempo atrás, justamente quando... Ah, vamos conhecer o ágil, como é que é, né? Como é que é? Porque a minha necessidade foi justamente juntar pessoas com o mesmo tipo de conhecimento, né? Tanto que na mesma época eu fiz a página no Facebook, Justamente Requisitos Unidos, e que acho que tudo isso, essa jornada que eu fiz, né? De fazer o WhatsApp para vagas, para tirar, porque não tinha nem o ágil nessa época, né? 2017... Eu estava, para mim, ainda não estava com o ágil, né? Não tinha embarcado. Foi em 2018 que comecei eu a participar da Meetup e a gente também conversar mais sobre isso. Mas quais são as dicas que você dá para uma pessoa que está numa função, né, que ainda não está ágil, tá? E quer alcançar, almejar, entrar no ágil? Porque a minha dica, quando as pessoas falam assim, poxa, como é que eu começo? A minha dica é o seguinte: comece a frequentar lugares de agilidade, meetups, conheça pessoas, que o network é muito importante, até para você desenvolver como pessoa mesmo, né? Você é relação, né? Colaboração e tudo. E a ferramenta que eu acabei usando numa empresa de telefonia foi o Kanban, justamente para as pessoas verem, né, a transparência das tarefas, o tempo, vai durar e tudo. Mas você, desde aquela época até hoje, você pode dar umas dicas assim, as pessoas que estão ouvindo estão querendo fazer a transição, querendo entrar no ágil, dá uma dica mais ou menos, o que você acha? Que funcionou para ti, né?
Bom, eu acho que aprender um pouco de cada coisa, sabe? Você dá uma lida para entender um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque não, é como você falou, não tem receita de bolo, não tem como eu chegar assim e dizer assim, por exemplo, eu gosto muito do Kanban. Mas não tem como eu chegar e dizer que o Kanban, ele é o ideal para ser aplicado em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Talvez não. Talvez o Scrum seja melhor. Então, assim, eu acho que a melhor forma é você ter um entendimento dos conceitos, sabe? E dos discoveries também, que é algo de entrada, né? Da descoberta com o cliente, de entender a necessidade e a dor dele. Para que você possa ver o que você mais se identifica para você poder foca mais, né? Mas eu acho que tem necessidade de você ter um entendimento, não tanto, né? Mas ter um entendimento bacana em todos, ter uma visão geral.
Sim, porque...
Eu acho que é legal. E esses encontros do Meetup e tal, eu acho, pô, sensacional, porque é experiência, sabe? É dia a dia, então é muito rico, é muito, muito massa.
Não, as pessoas muito. Contam, né? As histórias. Por isso que um dos motivos de eu... Eu sempre falo, eu gosto de falar do Pipocagem, porque está indo bem, eu acho que está indo legal, as pessoas me procuram para falar, e eu acho bacana. A proposta é justamente divulgar, né, conteúdo, esse dia a dia. Tanto que eu já estou com um episódio já publicado de uma colega que ela era da parte administrativa do banco, tá? Ela começou a frequentar os meetups, ela conseguiu fazer a certificação Scrum. No banco onde é que ela está, ela se mostrou, né, que tem habilidades para agilidade e ela se encaixou. Hoje em dia ela é Scrum Master. Tá? E foi assim, pouco tempo, não demorou muito tempo para fazer. E a gente fez o episódio, ela contou a história dela. E é interessante que ela no WhatsApp, ela falou, foi semana passada até. Foi, eu não sabia que ia dar tanto... o vulto aqui, né? Quer dizer, tanta reboliço, porque as pessoas estão vindo, estão escutando e estão vindo falar comigo. Pô, é mesmo? Como é que foi? Né? Me conta a tua experiência, me conta as dicas, né? Que é muito importante as pessoas saberem que há a possibilidade das pessoas fazerem essa troca, essa chave, tá? Porque o grande barato que o ágil está abrindo o mercado para muita gente, tá? As pessoas querem, né, resultados... Né, que seja... O grande problema também é o seguinte, há uma descrença do ágil pelas implementações mal feitas, né, e por alguns itens, que até já discuti semana passada, aquele livro que é Fazer Menos por Menor Tempo, não esqueci o nome, aquele amarelo que tem, agora esqueci o nome, e agora esqueci. e que fala que ágil tem que ser rapidinho, né? E não é, a história não é ser rápido, é entregar com valor, né? Pequenas porções de valor para o cliente. Bom, olha só, Maria, eu não vou estender mais, eu acho que já está legal, tá para ti. A gente não fala há muito tempo, né? A gente está um tempão sem se falar.
Sim, sim.
E eu já pensei a gente fazer isso já há um tempão, tá? Esse episódio, né? Porque eu acho bacana ver você assim, né? Desde aquela época e agora está nessa situação bacana, bem legal mesmo. Então, quero te agradecer, que a gente nem tinha combinado esse episódio. Foi uma sugestão
de bater
um
papo. Foi bem rapidinho.
Foi bem rápido a decisão. Eu achei ótimo se puder assim. Eu acho assim que é legal que não, não é que não seja improviso, mas fica uma coisa mais autêntica também. Eu agora estou tentando adotar mais o Zoom para gerar o vídeo. Aí eu posto lá no YouTube, se você, né? Se você, se você quiser, tá? Isso aí. Se liberar. Mas é isso. Então, quero te agradecer você ter vindo aqui nos estúdios do Pipoca Ágil, bater esse papo rápido, tá? Mas eu dou, o Pipoca Ágil tem a possibilidade de a gente conversar muito mais vezes, tá? O meu WhatsApp, você sabe qual é o meu WhatsApp. A partir de algum momento que você acha que tem mais novidades para falar, para contar mais um caso, né? Que aqui é bom para contar casos, assim.
Sim, sim.
Né? Do dia a dia.
Tá bom.
Né? De melhoria. Tá? Então, ó, o microfone é seu, você pode agradecer aí a quem quiser, ou, né, dar uma mensagem no final aí. Tá bom? Diga aí.
Tá certo. A transição foi realmente muito custosa e é muita coisa, sabe? É muita coisa que a gente passa, que a gente para assim, faz, meu Deus, será que vai mostrar o valor para as pessoas, o valor da entrega, sem ter um prazo para aquilo? Como é que a gente vai entender o que realmente o cliente quer, sabe? Então, assim, é bem custosa, mas é bem rica. E hoje eu sou bem apaixonada pelo ágil, de fato. Queria agradecer aí, em especial para minha coach aí, minha eterna coach, que é a Josi Gama, nome dela. E agradecer também ao meu time que eu tenho hoje. Então, assim, o time que eu participo, que é maravilhoso. E eu quero, aprendo muito com eles diariamente. E eles também, eu acho que aprendem alguma coisa comigo também. Então, eu quero agradecer a eles e a minha coach aí, Josi.
Tá legal.
Obrigada.
Então, beleza. Então, fechando aí esse episódio. Não, claro, vai ter mais, hein? Tá, não vamos parar e desistir assim, não. Vai ter mais. Deixa eu dar o stop aqui.
Tá bom. Um abraço. Um stop aqui.